Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre saúde vocal infantil, a importância de cada etapa no desenvolvimento da linguagem das crianças. Aqui no estúdio participa conosco a fonoaudióloga Indianara Tomé Pereira Andres. E temos aí agora a participação do também fonoaudiólogo que vai participar com a gente, que é vice-presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o doutor Francisco Pletti. Bom dia, doutor Francisco, obrigada pela participação.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes.
Doutor Francisco, gostaríamos de pedir a sua contribuição para entender um pouco a respeito da fala das crianças, né? Nós falamos aqui já sobre fases de desenvolvimento da linguagem, quando cada som aparece no desenvolvimento das crianças. Falamos um pouco das restrições que devem ser observadas pelos pais e gostaria que o senhor contribuísse um pouco com a gente falando dos alertas a respeito de possíveis patologias nesse desenvolvimento da fala.
Sim. Uhum. Normalmente as crianças, elas são bastante ativas, conversam muito. Hoje a criança, para ser ouvida, ela precisa muitas vezes gritar no seu meio social, tanto no meio familiar também. Então esse fato dessa criança, isso depende, vamos dizer assim, a partir dos 3, 4 anos normalmente, a partir dessa primeira e segunda infância, então a criança, para ser ouvida, ela grita, ela precisa falar bastante. E nesse momento essas crianças, quando fazem esses abusos vocais, podem fazer lesões nas pregas vocais. E a lesão mais comum que nós temos na vida infantil, mesmo nas crianças, é o chamado calo, nódulo vocal, que é uma lesão benigna causada basicamente pelo abuso, pelo grito excessivo, a criança que fala demais, que grita muito. Isso vem associado também a problemas alérgicos, problemas dessas rinopatias que a criança tem, porque as crianças já sofrem muito das alergias, né? Gritos, resfriados, tudo isso contribui para o aumento dessa alteração de voz na infância. E normalmente as crianças são assintomáticas. Ela está rouca, ela fica com a voz bem fraquinha, e muitas vezes ela não sente isso, porque ela não tem essa percepção. Os pais percebem, olha, a voz do meu filho está mais rouca, ou a voz do meu filho está ficando mais grossa, porque normalmente quando tem uma rouquidão, ela tende a engrossar um pouco. Então isso faz com que os pais, ou então os familiares, ou os professores, percebe que a voz daquela criança não é tão clara, tão limpa como os demais colegas. Então, tem que ficar atento nesses casos, porque uma criança pode realmente estar com nódulo na corda vocal. E esse tratamento é reabilitação, nada de fazer cirurgia com crianças antes dos 10, 12 anos, quando tem um nódulozinho na corda vocal, né?
Bom esse alerta, doutor, para que os pais não se precipitem, né?
Isso, porque muitas vezes a criança, quando tem uma rouquidão, vou ter que operar a garganta, operar os calos da laringe. Eu estou falando da patologia mais comum, né? Então, nódulos em criança não se opera, só se opera se ela realmente perder totalmente a voz e não consegue mais falar por longos períodos. Mas tem outras patologias que tem crianças que já nascem roucas. Então, aí tem que ser verificado com o otorrinolaringologista para saber se não tem alguma alteração congênita nas pregas vocais. Porque as pregas vocais produzem o som. Se esse som não está limpo, se esse som tem uma característica, uma voz soprosa, uma voz áspera, uma voz que não é adequada, essa criança muitas vezes pode ter um comprometimento já de nascença na corda vocal. Existem várias alterações congênitas. Por exemplo, é um sulco vocal, que é uma depressão na prega vocal, onde a voz fica rouca a vida toda. E daí existem tratamentos, muitas vezes não são totalmente curativos, mas melhoram muito, porque algumas deficiências que a pessoa nasce, que são alterações congênitas, muitas vezes não tem recuperação total. Estou falando do sulco vocal, que é uma das patologias frequentes, e a gente faz de tudo, melhora, mas nunca fica 100%. Por isso que é importante sempre qualquer rouquidão que uma criança tenha por mais de 2, 3 semanas, precisa ser verificada. Claro que nós temos os momentos gripais, os fatores das rinopatias alérgicas, que são as alergias. isso contribui para o aumento, muitas vezes, da manutenção dessa rouquidão dessa criança, né? Porque tanto a criança como o adulto precisa respirar bem pelo nariz, porque o nariz tem uma função básica na qualidade de vida do ser humano. O nariz filtra, aquece e umedece o ar. E as crianças, principalmente na primeira e segunda infância, sofrem muito de alterações alérgicas às vias respiratórias. Isso tem que ser tratado com otorrino, normalmente, para melhorar essa condição respiratória, porque se respira melhor, vai falar melhor e vai ter uma qualidade de vida melhor, inclusive uma oxigenação cerebral melhor. Tem, inclusive, estudos que evidenciam que a criança que respira melhor tem uma condição de aprendizagem escolar melhor também, porque tem mais oxigenação cerebral. Então, as crianças são frequentemente, em Curitiba, nós temos aqui um clima extremamente frio nessa época, então são as épocas que as crianças sofrem mais com problemas de voz, problemas respiratórios. Isso tem que ser acompanhado com pediatra, um otorrino, tá certo?
Perfeito. Doutor, com relação à gagueira, que é uma patologia que preocupa muitos pais, o que é que o senhor recomenda a respeito desse assunto?
Olha só, o que que acontece com a gagueira? Nós temos a famosa gagueira fisiológica. Então, no ramo científico, nós chamamos de disfluência fisiológica. O próprio nome diz que isso é uma fase passageira. Então, normalmente, dos 2 aos 5 anos, é normal, vamos colocar entre aspas, algumas crianças gaguejarem mais do que outras. Porque a criança está aprendendo uma nova linguagem, uma nova fala. Quanto mais os pais chamarem atenção, meu filho, não gagueja, ou fico com os olhos arregalados toda hora que essa criança, com 2, 3 anos, começa a falar e começa a gaguejar, que na verdade não é uma gagueira, é uma fase de aprendizagem dessa linguagem, quanto mais os pais ficarem apreensivos e a criança perceber que os pais estão, ou então os familiares, ou os professores ficam apreensivos com a maneira que ele está falando, diferente dos demais, a criança começa a ter receio. E cada vez que essa criança vai abrir a boca, vai falar, ela já fica com medo. Então, muitas vezes, essa gagueira que é passageira, que se chama uma gagueira fisiológica, ela justamente é adquirida nessa fase devido a, muitas vezes, a ignorância de quem está ao redor dessas crianças. Então, não devemos chamar a atenção da criança. Fale devagar, não gagueja. Isso não é uma recomendação salutar. Nós temos que prestar atenção, escutar quando essa criança está falando, mesmo gaguejando, entre aspas, porque é uma gagueira fisiológica. Por exemplo, se ela fala, mãe, eu quero uma Coca-Cola, os pais devem repetir, ah, filho, você quer uma Coca-Cola? Nunca repetir a palavra 3, 4 vezes da maneira como a criança fala. E sempre temos que dar o padrão correto de fala para essa criança que ainda está em fase de aquisição de linguagem, né?
Perfeito, doutor. O que mais o senhor dá de recomendação desses hábitos adequados, então, que estimulam a fala corretamente?
Em termos de aquisição de fala, né, a criança tem que interagir. A criança não pode ficar isolada. Hoje, nós somos favoráveis que a criança, quanto mais cedo ela entrar na educação infantil, numa escola, seja no jardim, melhor. Então, assim, a criança tem que interagir com crianças, tem que ser orientada com pessoas que têm uma melhor capacitação, porque a partir do momento que uma criança entra numa escolinha, ela já aprende todas as noções espaciais, cores, linguagem. Isso é importante. Muitas vezes os pais falam assim, eu vou deixar o meu filho com a avó. Mas a avó, não desmerecendo, a avó não tem a mesma capacitação, muitas vezes, que um profissional habilitado. Então, muitas vezes nós percebemos na clínica que a criança que fica em casa, ou com a babá, ou com a mãe, ou com a avó, ou muitas vezes com alguém próximo da família que vai cuidar, não tem a mesma formação, fala pouco com essa criança. Quanto menos fala, menos aprende. Então, a criança, ela está descobrindo uma nova fase na sua vida, que é justamente a primeira infância, que vai de 0 até os 6, 7 anos, essa fase muito importante para o desenvolvimento da linguagem. Quanto mais ela é estimulada, mais essa criança vai adquirir a linguagem. Então, não deixar uma criança em casa é uma das recomendações fantásticas. Nós temos que colocar a criança para interagir com outras crianças e ser orientada com pessoas que têm uma capacitação melhor. Eu sempre digo assim, as escolas hoje são fantásticas. A criança que estuda, a gente percebe a diferença no desenvolvimento social, no desenvolvimento cognitivo. Então, é uma criança que vai ter mais habilidades futuras. Então, é importante que essa criança seja estimulada. Quanto mais conversar com a criança, melhor. Por exemplo, a mãe está trocando a criança. Ah, agora eu vou colocar a sua camisa vermelha, o seu vestido rosa. Então, a mãe tem que estar conversando o tempo todo nas ações que ela está fazendo com essa criança. E não quando a criança aponta, a mãe já vai dar o que a criança apontou. Nós temos que estimular essa criança a verbalizar, a conversar com a gente.
Perfeito, doutor Francisco. Muito obrigada, então, por nos atender e trazer aqui essas recomendações para os nossos ouvintes.
O prazer foi todo meu. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para dar uma orientação para a sociedade. Estamos à disposição, ok?
Com certeza. Igualmente, doutor Francisco Plett, então, vice-presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele que atua na voz necessariamente, especialista em voz aqui em Curitiba, contribuindo conosco, e reforçou o que você já havia falado, Indianara, da idade ali, das questões mais patológicas e dessa interação necessária,
né? Isso mesmo, e a importância da criança estar inserida num ambiente rico de comunicação, né? Isso Sim. é fundamental para o desenvolvimento. A avó é um amor, é tudo, mas às vezes as avós fazem pela criança também, assim como o irmão mais velho que eu tinha colocado. Né? Muitas vezes a criança não precisa fazer um pedido, a avó adivinha, né? As avós e muitas vezes as mães também. A gente tem o dom de adivinhar as coisas.
Para abreviar, né?
Sim.
Bom, vou fazer mais um intervalo. Já já a gente volta para o último bloco do Em Pauta de hoje. Voltamos em instantes.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.